Olá pessoal, meu nome é Daniel Ramires e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Chegamos na sétima semana do nosso projeto e para quem está acompanhando a série sabe que é um projeto que se propõe a falar sobre literatura e eu estou aqui para conversar com vocês sobre Luiz Fernando Veríssimo e suas crônicas. Bom, antes da gente começar essa conversa, eu queria apresentar para vocês o livro do livro Time dos Sonhos, que agrupa 51 crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, todas elas sobre o universo do futebol. Inclusive a crônica que vamos ler mais à frente é desse livro. A crônica é o técnico. E ao falarmos sobre crônica, né, um dos primeiros nomes que vem à nossa cabeça é o do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele nasceu no dia 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele é famoso já, né, pelas suas crônicas, pelos seus contos de humor. Ele também é jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Ele toca saxofone. Sobre crônica, é pertinente lembrar que a palavra deriva do grego, cronos. E esse é um termo utilizado para designar uma série de listas de acontecimentos ordenados em sequência cronológica, né? A temática da crônica está sempre relacionada ao cotidiano, e daí a dificuldade, né, de classificação como literatura. E o espaço que predomina na crônica é o urbano. A crônica se caracteriza por ser um texto breve, subjetivo, geralmente escrito em primeira pessoa do singular. O diálogo aparece na crônica como uma conversa, né, do autor com o leitor imaginário, né, sendo monólogo enquanto autorreflexão e diálogo, né. Enquanto a linguagem se notabiliza por ser coloquial, priorizando termos comuns à fala, à época em que a crônica está sendo produzida. Então, apesar de ser um gênero de difícil conceituação, é muito importante a gente reconhecer que é um gênero literário, sim, bem consolidado, que traz temas do cotidiano, que tem uma linguagem coloquial, que busca adequar os assuntos em voga no cenário social. Então, além de ter ingredientes propriamente literários, dos quais é necessário destacar o humor, porque é bastante recorrente mesmo. A crônica ela pode ser apreciada tanto num livro, quanto numa revista, quanto num jornal. Então vamos à leitura da crônica O Técnico. Todo brasileiro é um técnico de futebol frustrado. Deus é brasileiro. Logo, Deus é um técnico de futebol frustrado? Como Deus tudo pode, é provável que ele seja o verdadeiro e eterno técnico da seleção e os mortais que assumem a função apenas suas fachadas. Todos os técnicos da seleção brasileira seriam, na realidade, prepostos de Deus, o que explica o seu ar arrogante e sua recusa em aceitar nossos palpites. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignorem sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. Nem ainda confessou que recebe orientações diretamente de Deus, mas isso está implícito na sua soberba. Que Deus é o técnico vitalício do Brasil pode ser provado, e não apenas pela quantidade de Copas que vencemos e pela nossa superioridade incontestada no futebol. As próprias derrotas do Brasil são da responsabilidade de Deus, para não dar na vista e manter a ficção da sua neutralidade. E Deus, nas alturas, está na posição que todos os técnicos consideram a ideal para ver o jogo. Mas como é onipresente, pode estar lá em cima e falando com seu auxiliar ao lado do campo, ao mesmo tempo, sem a necessidade de walkie-talkie ou celular. Bom, quero abrir essa análise partindo da ideia ofertada pelo cronista de que todo brasileiro é um técnico frustrado. E aqui eu quero explorar duas linhas de pensamento para essa frustração. A primeira é matemática simples. Há muito mais brasileiros que vagas de técnicos de seleção. A segunda linha de pensamento parte da premissa que o brasileiro, de maneira geral, ama o futebol. Pelo menos é assim que o brasileiro é conhecido, assim que ele se vê. E de grande parte das crianças nesse país, que cresce brincando com uma bola desde sempre. E assim sentiria frustrada por não poder participar literalmente das decisões, das convocações, dos aspectos táticos e por aí vai, né? Na sequência, o narrador traz para a crônica Deus, fazendo um tipo de jogo de lógica para introduzir a ideia de que Deus é o técnico da seleção. Mas o jogo de lógica está presente no texto dessa forma. Abre aspas. Todo brasileiro é um técnico de futebol frustrado. Deus é brasileiro. Logo, Deus é um técnico de futebol frustrado? Aqui é possível verificar o tom humorístico proposto por esse narrador, que brincar com as características dos técnicos da seleção brasileira, que se comportam como Deus, né? Cheios de poder e autossuficiência, que descartam a opinião dos demais entendidos de futebol, sendo em muitos casos inacessíveis, como ilustrados no trecho. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignorem sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. Nenhum ainda confessou que receba orientações diretamente de Deus, mas isso está implícito na sua soberba. Dessa forma, o narrador expõe de maneira bem humorada a característica divinal presente no comportamento dos técnicos de futebol, especialmente o técnico da seleção. Bom, no trecho final da crônica, o narrador faz uma aproximação das características divinais desse técnico que é Deus, e em sendo Deus, possui pleno controle tanto dos sucessos como dos insucessos, e finaliza satirizando, né, que como Deus possui a capacidade de estar em todos os lugares, por isso a onipresença, e ao mesmo tempo não se limitaria a assistir e comandar a sua equipe à beira do campo, mas tendo inclusive ainda a perspectiva de cima, de olhar do alto, né, com uma visão privilegiada da partida e sendo capaz de se comunicar com seu auxiliar técnico sem a necessidade de nenhum dispositivo, como o walkie-talkie ou celular, né? Então essa é mais uma amostra aí de Luiz Fernando Veríssimo como cronista, a sua crônica técnico do livro Time dos Sonhos. Deixo aqui um convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Desconversas Literárias. Um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau!